ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. Céu claro com nuvens, a temperatura de 22 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 6 de julho de 2016. Cláusula fora Temer. Artistas reclamam de cláusula em contrato que proíbe manifestações políticas na virada cultural. Prefeitura defende que item apenas cumpre lei eleitoral. Alzheimer. Como a doença altera a percepção da vida em sociedade? Mesa discute doença na reunião anual da SBPC em Porto Seguro. Volta MCTI. Ainda na SBPC, cientistas protestam contra a fusão de ministérios no governo interino. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cultura.
Veto a manifestações políticas por parte de artistas que vão se apresentar na quarta virada cultural de BH é rechaçado pela classe artística e repercute nas redes sociais. A cláusula foi incluída no contrato e entendida como proibição ao Fora Temer. As informações ao vivo com a repórter Carles Carmigliati. Boa tarde, Carla. Nós estamos tentando contato aqui com a Carles Carmigliati, que vai entrar aqui com as informações sobre esta cláusula no contrato aí, que até repercutiu bastante nas redes sociais. Já estamos entrando aqui em contato com ela. Muitos artistas publicaram nas redes sociais que não, né, que essa cláusula que eles entenderam como uma forma de censura. Mas a prefeitura nega essa posição. Bom, nós já estamos conseguindo contato aqui com a Carles Carmigliati, com essas informações sobre, sobre esse veto aí da virada cultural que acontece neste final de semana, sábado e domingo, aqui em Belo Horizonte, com mais de 500 atrações. Vamos ver se a Carla já está pronta para entrar. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Cláusula que impede artistas de falar sobre política durante a virada cultural de Belo Horizonte deste ano causou desconforto entre a classe artística, que tem manifestado descontentamento nas redes sociais. Segundo o texto, fica terminantemente proibida, antes, durante e após a apresentação artística, qualquer manifestação e propaganda de cunho político partidário, bem como placas, faixas, propagandas em geral, camisetas e citações. A cláusula 8 do contrato firmado entre a Prefeitura de Belo Horizonte e os artistas também estabelece multa de 100% do valor contratado e imediata interrupção da apresentação artística. O cantor e compositor Maquele K foi um dos artistas que usou seu perfil oficial no Facebook para questionar a ação da Prefeitura de Belo Horizonte. Para ele, a cláusula não traz clareza o que poderia ser considerado manifestação de cunho político partidário. Ele defende que não faz sentido um contrato estabelecer algo que já está na lei eleitoral e que a medida infringe o direito à liberdade de expressão. O artista afirmou que não vai mudar o seu repertório, conhecido pelo tom crítico às questões políticas, para a apresentação que será realizada na Praça Afonso Arinos, uma das primeiras deste sábado.
Mas da forma como eles colocaram, dá margem a uma interpretação dúbia, né? Isso não ficou claro. E, de qualquer forma, eu acho que isso não tem que estar no contrato, entende? Está na lei eleitoral. Podem colocar isso como orientação. Eles não podem colocar isso no contrato porque isso fere o direito de livre manifestação. Isso é um direito constitucional. Você não pode escrever um contrato dizendo assim, olha, eu aceito ser trabalhador escravo. Não existe isso. Você não pode assinar uma cláusula que reduz um direito seu.
A Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu por meio de nota que não há qualquer ação ou intenção da administração municipal no sentido de cercear as liberdades individuais durante a virada cultural. De acordo com o órgão, a cláusula do contrato com os artistas contratados para o evento atende à determinação expressa na legislação eleitoral, que restringe a manifestação e a propaganda político-partidária, seja a promoção de uma pessoa, um partido político ou a ideologia partidária. Para o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Rodolfo Viana, a liberdade, o direito à liberdade de expressão é importante, mas não absoluto. Ele explica que 3 meses antes da eleição fica proibida a contratação de artista para a inauguração de obras públicas. As atividades tradicionais da cidade, mesmo que sejam promovidas pelo ente público, podem continuar normalmente, desde que não sejam de expressão político-eleitoral. O professor não vê problema de a prefeitura colocar uma cláusula que impede a manifestação partidária no contrato com os artistas, uma vez que existe um risco alto para o gestor de ser responsabilizado, caso a lei eleitoral não seja cumprida.
A prefeitura é aquela que vai financiar o evento, portanto, ao colocar dinheiro público, em princípio, ela pode estabelecer regras para poder patrocinar esse evento, não é? E essas regras, elas incluem a responsabilização, na verdade, a informação aos autores, a informação aos artistas e a responsabilização mediante contrato. Claro, se houver algum problema, caso esses contratos sejam rompidos, eventualmente o próprio TRE poderá, havendo uma representação, analisar o caso específico, né? O que se proíbe são manifestações político-eleitorais, político-partidárias.
Segundo a assessoria da Fundação Municipal de Cultura, o presidente da autarquia, Leônidas Oliveira, afirmou que a proibição se dá apenas para manifestações relativas a políticos municipais. Mas o músico Gabriel Oliveira, integrante da banda de rock Engradados, diz que não vai se arriscar. Como para ele e a banda, a cláusula é vaga, músicas que falam mais expressamente sobre política e trazem o grito de fora Temer foram retiradas do repertório da apresentação, que será realizada no viaduto Santa Teresa na madrugada de sábado para domingo. Gabriel Oliveira diz aguardar uma retificação da Fundação Municipal de Cultura.
Tipo, sem saber se qual que é a limitação mesmo dessa cláusula, dessa estrutura toda que eles estão tentando impor. A gente já tinha noção, né, da questão da lei eleitoral, então que realmente é algo de praxe, que realmente não tem como isso acontecer. Então realmente eu entendo, que eu também trabalho no serviço público, mas ficou esquisito, porque assim, a gente chegou a mudar o nosso set list da nossa apresentação, ficou, né, na verdade, de ter uma retificação da Fundação Municipal de Cultura, e a gente não sabe se a gente vai realmente poder ou não tocar a coisa, mas realmente, no fim das contas, o que foi, mesmo que tenha sido temporário, foi uma censura.
Procurada pela reportagem, a assessoria da Fundação Municipal de Cultura não informou se haverá ou não uma retificação para deixar a cláusula mais clara. A 4ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte terá cerca de 500 atrações gratuitas. Música, teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, intervenções urbanas, cultura popular, gastronomia, artes integradas e cinema acontecem em diversos palcos da cidade nesse sábado e domingo, 9 e 10 de julho, respectivamente. A programação completa está em www.viradaculturalbh.com.br. www.viradaculturalbh.com.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Camiliati, pelas informações.
SBPC 2016.
Doença de Alzheimer se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, como memória, orientação, atenção e linguagem, causada pela morte de células cerebrais. A estimativa da Associação Brasileira de Alzheimer é que a doença degenerativa atinge cerca de 35 milhões e 600 mil pessoas no mundo. Mas como a doença altera a percepção da vida em sociedade? A questão é tema de pôster apresentado na reunião anual da SBPC nessa quarta-feira. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Mais de 1 milhão de pessoas no Brasil têm Alzheimer. A doença pode causar perdas cognitivas graves, afetando a memória e até domínio de linguagem. O processo de demência causado pela doença tem reflexos diretos no que se chama de pessoalidade, ou seja, como a pessoa constrói a própria identidade, dentro do contexto social. É como ela se vê num contínuo processo da construção dos valores e compartilhamento de normas. Mas esse processo, inevitavelmente, acaba sendo afetado com as alterações nas funções cognitivas decorrentes da doença. Como resultado, há uma perda do referencial. Valores que tinham sido construídos antes do Alzheimer se modificam. A pessoa passa por um novo processo de construção identitária. É o que analisa a estudante do sexto período de Direito da UFMG, Janaína Lucchesi.
A pessoa portadora de Alzheimer vai se apresentar para o mundo com um self múltiplo, digamos assim. A identidade que até então ela vinha construindo vai ser rompida ao longo da doença. Mas ela vai criar para si novos valores e novas noções de self que vão repercutir na vida jurídica, demandando não só uma tutela enquanto condição de pessoa vulnerável, mas também o reconhecimento dessas novas demandas que ela vai levar assim enquanto ser constituído de autonomia.
A pesquisa sobre a construção da identidade e da autonomia das pessoas com Alzheimer foi realizado na Faculdade de Direito da UFMG. Isso porque o entendimento jurídico é fundamental para estabelecer uma reflexão sobre a doença degenerativa, como explica a estudante Janaína Lucchesi.
A pessoa, para o direito, ela não pode ser vista de maneira restrita. A pessoa, a partir dos direitos de personalidade, ela deve ser tutelada em respeito à autonomia, à alteridade e à dignidade. Então, a partir do momento que o indivíduo se insere no mundo, criando valores para si mesmo e assumindo o papel de agente transformador, ele também se externaliza nesse processo e assume uma posição de contínua construção para si também.
O pôster A Desconstrução da Pessoalidade, uma leitura jurídica da doença de Alzheimer, vai ser apresentado nesta quinta-feira, de 1 às 3 da tarde. Repórter Maria Dulce Miranda.
Ainda na edição de hoje, nós vamos acompanhar um ato pela volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na reunião anual da SBPC, que vai ser realizada até o próximo sábado na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. E a partir de hoje, planos de saúde vão ter que cobrir obrigatoriamente 3 exames de detecção do vírus Zika para públicos específicos. Os procedimentos deverão ser disponibilizados para gestantes, bebês de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus e também recém-nascidos com malformação congênita sugestivas de infecção pelo Zika. Os planos de saúde têm 30 dias para se adequar à nova regra. E a partir de agora, o teste rápido para diagnóstico de hepatites passa a ser incluído no rol de procedimentos do SUS. A inclusão do teste está no Diário Oficial da União de hoje.
Trânsito.
Trânsito é lento na Raja Gabale entre o Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno. Também na Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, entre a Uruguai e a Avenida do Contorno. E na altura no anel rodoviário, altura do bairro Alípio de Melo, tem trânsito intenso no sentido Vitória. Agora, 12h47, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco tem a coluna de meio ambiente falando sobre a campanha Mar de Lama Nunca Mais. No Senado, ex-advogado-geral da União lê a defesa de Dilma Rousseff.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
política.
O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, faz a leitura neste momento da carta de defesa da presidenta afastada Dilma Rousseff na comissão processante do impeachment. Dilma diz que, em seu depoimento, que é injusta a denúncia de crime de responsabilidade na emissão dos decretos. Ela questiona por que se adotam atos idênticos praticados por governos diferentes, dois pesos e duas medidas, em referência às pedaladas fiscais realizadas nos governos Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. Ela diz também que não houve nenhum comportamento ilícito e grave capaz de configurar um atentado à Constituição. Dilma destacou também que jamais viu nenhum centavo do patrimônio público para enriquecimento pessoal. A leitura continua neste momento. José Eduardo Cardoso não deve responder a perguntas dos integrantes da comissão após o término da leitura. O relator do recurso de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, recomenda a anulação da votação da cassação no Conselho de Ética. Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, entende que a forma como a votação foi feita foi inadequada. No dia, os blocos parlamentares foram convocados para votar por ordem alfabética em votação nominal, quando deveria ser eletrônica. Fonseca também citou a inimizade capital entre Cunha e o presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR da Bahia, que o colocaria em suspeição. A CCJ deve votar o parecer, que terá o poder de anular a votação que recomendou a cassação de Cunha. Assim, o deputado afastado ganha mais tempo para se manter como parlamentar. Aprovada parte da reforma administrativa do Estado na Assembleia Legislativa, o conjunto de projetos do Executivo prevê a extinção definitiva de 67 mil cargos públicos em Minas Gerais. Também foi autorizada a fusão das Secretarias de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Já a Secretaria de Defesa Social será desmembrada em duas: Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração Prisional. O projeto de lei que altera a denominação da Rádio Inconfidência para a empresa mineira de comunicações incorpora a TV Minas, teve sua análise adiada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado André Quintão, que é relator, recomendou a aprovação do projeto. A nova empresa herdaria as concessões de rádio e TV públicas do Estado. E hoje a Assembleia manteve veto do governador a um item anexado a projeto de lei que tratava da assistência médica do Estado a atingidos pela Lei 100. O artigo previa a recontratação de professores da UENG dispensados pela lei. Também foi aprovada uma doação do terreno onde está situada a rodoviária da capital para a construção do novo centro administrativo da Prefeitura de BH.
Justiça.
Operação Pripyat prende novamente o ex-presidente da Eletronuclear, almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, que já cumpria prisão domiciliar em decorrência da Lava Jato. São 10 mandados de prisão preventiva cumpridos na manhã de hoje como desdobramentos de uma das fases da Lava Jato, que descobriu irregularidades na estatal de geração de energia nuclear no Brasil. Foi pedido também o afastamento do presidente atual da Eletronuclear, Pedro Figueiredo, por ter favorecido o antigo ocupante do cargo. O ex-diretor da Eletrobras, Walter Cardeal, foi conduzido coercitivamente para a Polícia Federal em Porto Alegre. Pripyat é uma referência à cidade próxima à usina de Chernobyl, na Ucrânia, atingida pelo acidente nuclear.
Meio Ambiente.
Campanha Mar de Lama Nunca Mais, o Ministério Público, em parceria com entidades da sociedade civil, entrega assinaturas na Assembleia para pedir uma nova política de barragens de Minas. Esse é o tema da coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano.
Sou Marcos Poliano. Ontem o Ministério Público
junto com representantes da sociedade civil, entregaram as assinaturas da campanha Mar de Lama Nunca Mais, que prevê uma nova legislação para a construção de barragens no estado de Minas, né, para a gente evitar a repetição do que aconteceu lá em Mariana. Queria que o senhor comentasse um pouco para os nossos ouvintes de que se trata essa proposta, o que ela prevê, o que ela traz de novidades com relação ao que já é feito na extração mineral aqui no estado.
Boa tarde a todos, né? Um prazer mais uma vez falar com todos e comemorar, de certa forma, esse feito. E foi um momento, eu diria, importante, foi um momento, eu diria, até emocionante, porque depois de 8 meses daquela lama lá, que não acaba nunca, né? E essa lama se espalhou aí pela, vamos dizer, pela política, por todos esses processos em que a gente não vê resultado e que cada vez mais a gente fica abismado com a falta de iniciativa do poder público em tomar as rédeas desse processo. E veja bem que até hoje nada mudou. Então, eu acho que era um desrespeito aos que morreram, a catástrofe que foi, não se ter nada de novo para se recontar essa história. Então, eu acho que esse momento foi um momento até de resgate, de homenagem àqueles que faleceram, no sentido de que não foi uma perda em vão e que a gente possa rever os processos de licenciamento desses barramentos minerários em Minas, né? Então, o projeto prevê, né, uma série de questões. Primeiro, ela abole essas técnicas ou tecnologias já ultrapassadas, como esse barramento chamado a montante, que vai jogando terra para dentro da barragem, e isso fragiliza ou torna a estrutura mais frágil, né? E aí rompimentos como esse podem acontecer. A gente propõe também no projeto que, na verdade, as tecnologias de se utilizar disposição a seco, né, em vez de ficar fazendo barramentos que acumulam água e que também são mais sujeitos a esse tipo de rompimento, elas também deixem de existir, né? Prever mais avisos de segurança, mais projetos mais tecnicamente elaborados, enfim, é uma série de situações que a gente observa a partir do que foi o ocorrido em Mariana, né?
Professor, a gente teve também na semana passada a entrega do relatório da Comissão Extraordinária de Barragens da Assembleia, que também traz algumas propostas para mudanças na legislação. O senhor acha que as propostas que os deputados fizeram, elas também podem contribuir para evitar novas tragédias desse tipo?
Eu acho que tudo que vier na direção de somar esforços para aumentar essa segurança e, como nós estamos dizendo aqui, inclusive abolir essas tecnologias ultrapassadas de risco, evitar os enormes barramentos, que, por exemplo, nós estamos falando lá de um barramento de cerca de 100 milhões de metros cúbicos, né? E, lamentavelmente, nesse vácuo, para você ver como é que a gente perde o passo da história, nós tivemos agora a aprovação, na semana passada, de um barramento minerário da Vale de cerca de 100 milhões de metros cúbicos na região do Alto Velho. Então, assim, o que... É um barramento de uma proporção gigantesca numa região extremamente importante, porque a região aqui do Alto Velho, você tem a região onde se capta água em Bela Fama para abastecer Belo Horizonte. Então, imagina um acidente daquelas proporções acontecendo aqui. Então, é preciso rever esse processo. Então, dentro desse contexto, a gente tem que... Eu não conheço todo o teor do relatório, espero que realmente as contribuições venham e, como eu disse, esse projeto de lei, ele vai tramitar na casa, então evidentemente que os deputados também poderão acrescentar outras propostas. O que a gente não espera é que as nossas saiam de cena, né? Então, por isso que eu estou dizendo que nós vamos ter que continuar mobilizados e lutando para que tenhamos uma resposta importante para a sociedade, que seja a aprovação das nossas propostas no projeto de lei que vai tramitar a partir de agora.
Tá certo. Professor Max Polino, eu gostaria também de fazer um convite, reforçar, na verdade, um convite para os nossos ouvintes, não é isso?
Isso. Eu queria, mais uma vez, convidar a todos para o nosso Festival, que é o Festival da Bacia do Rio das Velhas. É um momento de cultura, né, questões ambientais, política, sociedade. O evento vai ser num fim de semana que vem, no dia 15 e 16 de julho, né, na cidade de Morragaça. Então, quem quiser pode entrar em contato com o Projeto Manelzão e a gente vai dar as referências. 3409-9818. Né? Pode procurar lá no nosso site, vocês vão encontrar mais informações e podem enviar o projeto para quem estiver interessado em compartilhar esse momento com a gente.
Ok, muito obrigado então, professor Marcos Poliano, pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana com a coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
Então, só reforçando aí o convite do professor Marcos Poliano, você que estiver interessado em participar do Festivelhas pode acessar o site do Manuelzão para ter mais informações, é manuelzão.ufmg.br. A coluna volta na semana que vem. Agora, meio-dia e 59, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre a reunião anual da SBPC, que nesta quarta-feira tem um ato público em defesa da ciência e tecnologia.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 59.
Por dentro da UFMG.
Termina hoje o prazo para que candidatos selecionados na sétima chamada da lista de espera do SISU para a UFMG façam pré-registro para entrada no segundo semestre. Os candidatos têm até as 23h59 de hoje, no horário de Brasília, para fazer o procedimento. Todos os candidatos devem fazer o registro definitivo e matrícula presenciais nos dias 25, 26 e 27 de julho. Mais informações no www.ufmg.br/SISU.
SBPC 2016.
Voltamos a falar da reunião anual da SBPC, um ato público em defesa da ciência e tecnologia realizado neste momento na tenda da SBPC Cultural na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. A repórter Yolanda Assunção está lá no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Yolanda.
Boa tarde, Vinícius. O ato está acabando neste momento, porque existem atividades que começam neste momento aqui na reunião da SBPC, mas o ato ele foi marcado por pontos muito importantes sobre a fusão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. A grande questão ressaltada por quem falou foi que essa fusão trará prejuízos para a ciência e tecnologia na questão de investimento e também pedem o retorno do investimento de 2013, que era um investimento maior capaz de pagar bolsas. Esse ato ele foi decidido na sexta-feira, um pouco antes da abertura da reunião, por uma reunião extraordinária da Sociedade Brasileira de Promoção da Ciência e contou também hoje com a participação de representantes da Academia Brasileira de Ciências e da Associação Nacional de Estudantes de Pós-Graduação do Brasil.
Tá certo, Yolanda. E teve algum apontamento? Eles vão fazer alguma carta, algum documento para, né, pressionar pela volta do MCTI, por mais liberação de recursos?
Até o momento, Vinícius, são os manifestos que já foram publicados por sociedades científicas específicas. A Sociedade Brasileira de Promoção da Ciência ainda não divulgou nenhum documento a partir deste momento e nós aguardamos de tarde a decisão de outra reunião que será feita com representantes da Academia Brasileira de Ciências.
E Yolanda, muito obrigado por sua participação. Um bom aproveitamento aí do evento da reunião anual da SBPC. E ainda hoje, o professor da Faculdade de Educação do UFMG, Tarcísio Maruvago, participa às 15h30 da mesa redonda Rádio e Educação do MEB à Web. O evento também vai ter a participação de Augusto César Rios Leiro, da Federal da Bahia, e Mauro José Sarrego Costa, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você pode acompanhar toda a programação da SBPC, a cobertura pela Agência da Rede Mineira de Comunicação Científica no facebook.com/agenciaRMCC. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar nas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliati, Maria Dulce Miranda, Lucas Negrisoli e Yolanda Assunção. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.